viva la libertad, carajo! Cara, não é que o cara ganhou, meu. Não é que o doidão, o Wolverine depois da Covid, o cara ganhou as eleições na Argentina, cara. Vou falar pra vocês, eu não imaginava que ele fosse ganhar. Um monte de gente que eu vi antes das eleições não achou que ele ia ganhar. Achei que ia fazer, marcar posição ali, liderar por um tempo na pesquisa, mas eu achei que na hora do vamos ver, toda a máquina partidária dos peronistas, aquela coisa que o pessoal fica com medo e tal, achei que no final ia acabar ganhando aquele outro cara lá. Mas que bom que ganhou o Javier Milei, porque no mínimo vai ser uma aventura legal, né? Da gente acompanhar. E eu já estava vendo antes, né? Antes no dia anterior às eleições, uma galera falando, fudeu, as urnas vão ser roubadas. Toda a galera reaça estava bem desconfiada das urnas, estilo Bolsonaro, né? O Gengivão estava falando, ah, vão roubar nas urnas, e no fim o cara ganhou, meu. O cara ganhou para divertir, para divertir a gente. E eu quero, obviamente, tecer alguns comentários aqui sobre a histórica vitória aí de Javier Milei, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também aqui dos estúdios. Número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E eu quero começar, né, nesse momento de celebração de Javier Milei, todo mundo enlouquecido, ensandecido, eu quero começar com uma expressão latina que diz o seguinte, memento mori. Vocês manjam o que é a expressão memento mori? Eu vou contar para vocês, porque eu sou um cara muito culto, né, então eu vou educar vocês. Memento mori é o seguinte, é uma expressão que parece que surgiu ali na Roma antiga, né? E Roma, obviamente, conquistava muitos territórios. E a hora que o general romano, né, voltava, imagina que ele conquistou vários territórios lá, aí ele voltava para Roma. E quando ele voltava para Roma, depois dessa conquista, a galera nas ruas, né, tipo aquele carnaval, papel picado, fogos de artifício, bandeirão, eô, eô, o imperador é um terror, né? Toda a celebração, aquela coisa eufórica. E dizem que é, né, nesse meio desse fanatismo todo, dessa euforia toda, dizem que ia um carinha do lado do general, tipo um assistente ali, e ele ia falando no ouvido do general, memento mori, memento mori. Ele ia falando assim. A frase, eu anotei aqui que eu não consigo decorar, a frase completa é respice post te, hominem te esse memento, memento mori. É isso que diz. E a tradução diz o seguinte, olha para trás, lembra da tua mortalidade, lembre-se que um dia tu vai morrer. Entendeu? Então, memento mori é aquela frase que o cara, segundo diz aí a tradição, ia um carinha na orelha do general, no meio daquela celebração toda, falando, ó, memento mori, lembra que tu vai morrer, amigão. Lembra que isso aqui é passageiro, lembra que você é pó. E o objetivo era justamente para manter o general com os pés no chão, né? Sabendo que a glória ela é temporária e no dia de amanhã pode dar tudo errado. E essa mensagem milenar, né, é que eu gostaria de mandar, de ter alguém ali no ouvido do Javier Milei falando para ele, memento mori, memento mori. Calma, filhão. Calma, porque é o seguinte, agora tá tudo legal, mas pode dar uma cagada generalizada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Outros pontos iniciais. Tem um outro ponto inicial muito importante para fazer aqui. A galera não tem muita noção, e a gente, como tira muito sarro por causa do futebol, tem muita rivalidade com a Argentina, né? Sempre tem aquela coisa de zoar argentino e tal, pega dinheiro, né? Quando vai no estádio, os caras imitam um macaco e os brasileiros pegam dinheiro, falam, ah, isso aqui é dinheiro, não sei o que lá. Só uma coisa que a galera não tem noção, tá? A Argentina, ela tem muitos problemas, mas é bem melhor que o Brasil, tá? Só para vocês saberem, só para vocês terem uma ideia, porque a galera acha que a Argentina é uma bosta. Mas a Argentina está bem acima do Brasil e um monte de indicadores. Então, quando eu vejo a galera falar, desse jeito o Brasil vai virar uma Argentina. Né? Eu já ouvi essa frase muitas vezes. Eu falo, porra, oxalá o Brasil virasse a Argentina. Porque ainda que a Argentina tenha vários problemas, E ainda que ela tenha vindo, né, de um período ali onde ela tinha realmente era um dos países mais ricos do mundo, mas ainda hoje ela está bem na frente do Brasil, tá? E eu pedi para a minha produção anotar uns indicadores aqui para mim, para você ver que eu não estou inventando. Já vão vir me encher o saco, não estou inventando. Ó, pegando o geralzão, IDH, tá? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que aí tem vários critérios aí. O Brasil, no ranking IDH, o Brasil está na posição 87, tá? O Brasil está na 87. A Argentina está na posição 47. Então já começa por aí, amigão. No IDH, que é o agregado lá, a Argentina está bem na frente do Brasil. Bem na frente do Brasil. Outros, PIB per capita. A gente fica lá com o dinheiro rasgando, não sei o que lá, né? É argentino, chupa. Puta de uma inflação lá. PIB per capita do Brasil, arredondando aqui, 7 mil doleta. É o nosso PIB per capita. Da Argentina é 9 mil dólares. E aí? Né? Outro que é sensível, qualquer um que viaja para a Argentina vai perceber. Violência. Tá? E não vou nem entrar nos negócios de assalto na rua. Estou falando homicídios. Tá? Homicídios no Brasil. Por 100 mil habitantes, são 27 homicídios a cada 100 mil habitantes. Sabe quantos homicídios a cada 100 mil tem lá na Argentina? Aqui no Brasil é 27. Sabe quanto que é lá? 5. Só para você entender, tá? E aí entra escolaridade. Pega aqui, vou pegar a alfabetização. No Brasil diz aqui 93% é alfabetizado. Daquele jeito, né? Mas diz que é 93%. Na Argentina é 98%. Nós outros, eu não preciso nem entrar aqui em ensino superior, que eles dão de lavada lá. Peguei só mais um. Saneamento básico. Estamos falando de coisas bem essenciais. Saneamento básico. No Brasil, 83% das pessoas têm saneamento básico. Na Argentina é 96%. Já te convenci? Então, só para deixar essa pequena ressalva, né, que a galera acha, a galera se ilude, acha que a Argentina é um lixo, e não é. Está bem na frente do Brasil. Isso eu gostaria de deixar claro. Outra coisa que eu preciso falar aqui, que é o seguinte, meu, eu não manjo de Argentina, tá? Esse é o espírito dono da verdade, porque eu vou dar vários pitacos aqui, mas eu confesso, diferentemente de todos os outros, aí os caras fingem que manja pra caralho de Argentina, de política argentina. Pode ir vendo, de repente, é que nem aquele submarino que explodiu no Titanic. De um dia para o outro os caras estavam, não, porque a carcaça do submarino, ele implode, ele não explode. Os caras não manjam nada e fingem que manjam. Eu, pelo menos, admito, eu não manjo de política argentina. O que eu sei é o básico, que eu acho que vocês sabem também, e não sei dos mínimos detalhes, mas eu não minto. Eu não sou que nem jornalista que sai fingindo que manja pra caralho, tá? E fora isso, ainda que eu não manje do negócio, eu sustento que aqui é um lugar de informação muito melhor, porque primeiro eu admito que eu não manjo muito, e segundo, eu não sou burro. E jornalista é burro, burro, tá? De cara, vocês já sabem, vocês devem ter visto aí, quando o Milei ganha, e já vinha, né, na campanha eleitoral, os caras mandando, ultradireita. Candidato de ultradireita ganha na Argentina. Jornalista é tão burro que eles não manjam nada que saia do eixo. Manja aquele eixo, ele não sabe direita e esquerda. Jornalista só consegue classificar qualquer pessoa dentro do eixo X, onde numa ponta tem direita, na outra tem esquerda. Ele não tem o 3D. Manja? Ele não tem nem o 2D com o eixo Y, quanto menos um 3D. Jornalista é burraldo, tá? Eles não manjam, entendeu? Então eles botam lá, ultradireita. Por quê? Eles pinçam duas, três coisas do cara e botam... Não é, ele é um cara libertário. E libertário não dá para classificar como direita. Tem aspectos que são de direita, tem aspectos que seriam de extrema esquerda. Né? Então não dá mais jornalista, é burro. E aproveito aqui para tocar num assunto polêmico, que eu não vou entrar a fundo, mas só para dizer, a vida inteira a gente escutou que o nazismo era de direita, certo? É ou não é? O nazismo, e aí, vamos lá, o nazismo é de direita? Não, é de esquerda? Também não é, o nazismo não é nem de direita nem de esquerda, ele é um outro troço, ele é um outro negócio, o nazismo. Não dá para classificar só num eixo esquerda-direita. Veja que, note que no nazismo o papel do Estado era muito forte. Tinha um puta papel do Estado ali, né? Inclusive o Partido Nazista, se eu não me engano, era socialista, o Partido Socialista dos Trabalhadores Nazistas, um negócio assim, né? E fora que Fora que dentro do nazismo, é só você observar que um dos pilares do nazismo era odiar judeu, certo? E aí traz para o mundo, quem é que odeia no mundo judeu hoje em dia? É direita ou é esquerda? Né? Então, só para... Não estou dizendo que o nazismo é de esquerda, não. Tá? Só estou dizendo que tem coisas, como o libertarianismo do Milei, que saem do eixo direita-esquerda. Você tem que ter outra, uma análise mais 3D do negócio, e jornalista é burro e não sabe fazer isso. E, além disso, jornalista ele tem pensamento analógico. Né? Não é, o analógico não está oposto a digital, não. Tá? Pensamento analógico é aqueles caras que só entendem por analogia. Então, o cara não consegue entender o Javier Milei por si só. Deixa eu entender esse cara. O que, que ele diz, o que, que ele já fez, de onde ele vem, para onde ele vai. O jornalista ele precisa fazer uma analogia em relação ao outro. Então, ele já vira e fala assim, ah, é tipo Bolsonaro, né? Ou é tipo Trump. É tipo alguma coisa. O jornalista é burro. Ele precisa fazer, ah, isso é tipo tal. Pensamento analógico fazendo analogias ali. Então, eu não caio nessa. Por quê? Porque eu tenho um potente microfone aqui e uma responsabilidade com a minha audiência de milhões e milhões de ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários. E outra coisinha que é interessante, ainda falando aqui da imprensa, eu vi várias pessoas, jornalistas consagrados, e alguns que eu até gosto, que caindo em fake news total. O Joel Pinheiro da Fonseca, que não é um trouxa, é um cara profissional... O Joel saiu comentando, escrevendo, tá em cima de uma conta fake do Javier Milei. E não é nem conta fake do Javier Milei. Se você clicar na conta do Twitter, dessa conta lá, que acho que era Javier Milei 23, um negócio assim, na bio da conta do Twitter já fala. Isso aqui é uma conta de divulgação, sei lá, era um negócio de... É um cara que fez. O Joel, ele achou que era o Javier Milei que estava tweetando, porque estava escrito assim, 2023 Milei, 2024 Trump, 2026 Bolsonaro. E aí o Joel só falou, nossa, que absurdo, não é do Javier Milei, ô Joel, caralho. Então esse é o nível que nós temos, né, de jornalismo. E mais uma coisa ainda, porque isso me chama a atenção. Eu acho muito interessante... como a imprensa toda ficou muito assustada com a vitória do Javier Milei. Né? Ficaram muito assustados. Ai, preocupa, assusta. Tá, legal. O ministro da Economia, que era o Massa, que era o que estava concorrendo com o Milei, se ele ganhasse, não assusta em nada, né? O cara responsável... Tudo bem que o trabalho de destruição da Argentina ele já tem uns 70 anos, né? Mas o último que estava nos últimos 4 anos, esse cara, meu. O cara é o ministro da Economia, um puta do incompetente. O país, economicamente, completamente zoado. Inflação acho que está 300% ao ano. Esse não assusta. Né? É o Javier Milei que assusta. É igual no Brasil. Aí o Bolsonaro assusta. O Lula não assusta. O Lula é um mafioso, né? Um mafioso corrupto. O Lula não assusta. Quem assusta é o Bolsonaro. Então, meu, sem credibilidade. Imprensa sem credibilidade, eu tenho credibilidade e irei exercê-la aqui. Então vamos fazer, né, naquela análise, considerando que eu não manjo de Argentina, mas eu tenho o meu databeto. E o meu databeto, ele geralmente é bem calibrado. Então, o Javier Milei, eu claramente, vamos falar real aqui, eu gostaria muito, né, de acreditar que ele ganhou... pelo discurso libertário, viva la libertad, carajo e tal. Eu gostaria muito de acreditar nisso, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele teve, por esse discurso libertário, libertário, não sei o que lá e tal, pelo conteúdo, eu acho que ele ganhou ali alguns votos de molecada, jovem, né? Jovem que curte esse discurso e tal. Mas o data aberto aqui indica que ele ganhou imensamente por conta da galera que, assim, contra tudo que está aí. O cara vota contra tudo que está aí e com razão. Né? O cara está de saco cheio. Então, eu vendo o que eu pude entender do Milei, e eu assisti, o meu conhecimento, ele está em algumas entrevistas que eu vi dele e a participação dele em 2 debates que eu assisti. Lá o debate debate dos candidatos lá. Eu acho que... Acho não, afirmo, porque o Data Beto me disse aqui que... O pesado do voto dele era todo o discurso contra a casta política. Né? Ele falava, por um lado, libertar, tal, aqueles negócios, mas eu acho que o principal ali era o lance da casta política. Esses políticos vagabundos, né, tudo sanguessuga, todo mundo com tetinha e tal. E numa situação onde as pessoas estão com uma inflação, eu não sei se configura como hiperinflação, mas está próximo disso, né? Quem é jovem não lembra, cara. É uma bosta a inflação, tá? Inflação um puta pé no saco. Estraga tudo. Né? E todo esse despilfarro, como se diz em espanhol, despilfarro é como desperdício de dinheiro público, emissão de dinheiro. Então, eu acho que ele acabou ganhando por causa disso, contra tudo que está aí e com esse discurso contra as castas. O discurso da liberdade, queria acreditar nisso, mas não acredito. Agora, de forma geral, eu acho que é melhor ter um cara com as ideias certas lá do que com as ideias erradas. E as ideias de uma economia liberal, elas são ideias certas e acabou. Isso não é subjetivo. Não é uma coisa, a ideologia do cara, não. Uma economia, se ela está no caminho da liberdade, uma economia mais leve, né, com mais liberalismo, essa é a ideia 100% correta. Por quê? Simplesmente basta você cruzar, pega aquele índice que eu falei no começo, do IDH, e cruza com o índice de liberdade econômica dos países. Existe uma correlação muito forte ali. Quanto mais liberdade econômica, melhor índice de qualidade de vida. Então, isso não está aberto para discussão, isso é um fato. E é bom ter um cara que acredita nisso. É melhor ter isso do que ter um cara como o Massa, como os peronistas, que acreditam que dá para fazer congelamento de preço, bicho. Os caras estavam, recentemente, fazendo congelamento de preço. Mano, isso é um negócio básico do básico, que não dá certo. Então não dá para confiar nesse cara. Prefiro, acho legal ter um cara lá, um cara que está remando para o lado certo. Né? Não sei o quanto ele vai mudar, não sei o que ele vai fazer, mas é interessante ter pelo menos um respiro, né, cara? Um respiro na Argentina de alguém remando para o lado certo. Eu vou até pegar tem um discurso dele aqui, o discurso de abertura dele, né? Quando ele ganhou lá, lembrando que tem que ficar o carinha na orelha lá, memento mori, memento mori. Então eu quero dizer, vou declamar o discurso do que eu achei legal ter aqui, que o Milei diz o seguinte, ó, quero dizer a todos os argentinos que hoje começa o fim da decadência da Argentina, que inclusive eu vi várias vezes ele falando da decadência, e é um discurso bom esse, porque a Argentina realmente já foi dos países mais ricos do mundo, e desde que entrou o Perón lá, zoou, decadência, e ele falou, ó, fim da decadência, segundo ele aqui. Hoje começamos a virar uma página da nossa história e voltamos a retomar o caminho que nunca deveríamos ter perdido. Correto. Hoje termina o modelo empobrecedor do Estado onipresente que só beneficia alguns enquanto a maioria dos argentinos sofre. Correto. Hoje termina a ideia de que o Estado é um saque. Os caras não podem nem traduzir direito, hein? O Poder 360. Que o Estado é é para ser saqueado e repartido entre os políticos e seus amigos. Hoje termina essa visão que os vitimários são as vítimas e as vítimas são os vitimários. Hoje retomamos um caminho que fez esse país grande. Hoje voltamos a abraçar as ideias da liberdade, as ideias de Alberdi. Eu não manjo quem é Alberdi, deve ser algum economista, algum cara das antigas lá, né? Basicamente, make Argentina great again. Tá nítido aí que esse é o discurso. E sigo aqui, ó. Em definitivo, as ideias dos nossos pais fundadores que fizeram, depois de 35 anos sendo um país de bárbaros, nos tornamos a primeira potência mundial. Essas ideias se baseiam em três premissas muito simples. Um governo limitado que cumpre à risca o compromisso que foi firmado, respeito à propriedade privada e comércio livre. A Argentina era assim e estava dando certo. Aí os Perón resolveram mudar. Quero ser muito claro com uma coisa. O modelo da decadência chegou ao fim. Não há volta atrás. Os resultados desse modelo estão à vista de todos. Do país mais rico do mundo, nos tornamos o país número 130 no ranking lá da economia. Metade dos argentinos são pobres e 10% são indigentes. Basta do modelo empobrecedor da casta política. Hoje voltamos a abraçar um modelo da liberdade para voltarmos a ser uma potência mundial. Correto. Discurso correto, 100% correto. Eu acho realmente incrível como que o argentino, como passa ano, considerando ainda que é um povo que tem mais escolaridade, é mais politizado que o brasileiro, como é que eles continuam insistindo no mesmo erro, né? E tá aí, o discurso tá certo, vamos ver na prática. Eu tentei puxar aqui, se vocês me permitirem, vou dar um gole d'água, que eu tô garganta um pouco seca. programa é ao vivo, né? Ele contém esses momentos. Eu tentei buscar as propostas, né, para eu dar uma analisada. Eu peguei meio em geral, não achei nada muito em concreto e também não segui tão de perto. Mas, basicamente, são propostas de governo liberal que é cortar gasto público, né? Aí primeiro cortar o gasto público, depois uma reforma tributária para reduzir impostos, que é uma cagada que rolou do senhor Paulo Guedes, governo Bolsonaro. Eles foram querer fazer reforma tributária antes de fazer reforma administrativa. Não tem como. Primeiro você tem que ver quanto custa isso daqui para depois você falar de imposto. Mas, enfim, reforma tributária, reforma trabalhista, certeza que ele vai querer fazer, mexer na CLT deles lá. E reforma da Previdência, certeza que ele vai querer mexer isso. Então, são coisas meio básicas aí. Tudo eu concordo. Eu tenho certeza que o que ele estiver falando eu vou concordar, mas tem que ver na prática como é que faz. Uma das coisas que eu vi ele falando no debate, em alguns discursos, é dolarizar a economia da Argentina. Quer dizer, dolarizar na teoria, porque na prática já é dolarizado, né? Qualquer um que vai para lá já sabe. Eles têm uns 8 tipos de câmbio do dólar. É uma puta loucura. E, entre isso, fechar o Banco Central da Argentina. Essa é uma proposta que ele colocou diversas vezes em entrevistas e debates. Eu não manjo muito de negócio de fechar o Banco Central. Eu entendo os argumentos do Milei. Aí peço ao Fábio Glauser que me ilumine em relação a isso. Mas eu entendo o argumento dele. Porque é o seguinte, o Banco Central levou o peso argentino a essa cagada que está aí. O Banco Central é que fica emitindo dinheiro diariamente, milhões e milhões e bilhões de pesos que não valem nada. O Banco Central é responsável por isso. Então fecha essa merda. Fecha essa merda. Vocês estão emitindo papel que não vale nada e cada vez vale menos. O mercado já decidiu, a livre troca do mercado, a mão invisível do mercado decidiu que essa moeda que o Banco Central emite é um lixo de produto. Esse é um produto que é uma bosta. Então fecha essa merda. Eu entendo esse argumento dele, não sei quais seriam outras consequências disso. E, inclusive, tem que ver se isso é constitucional, né? A gente esquece disso, tem que ver se o negócio é constitucional, mas a ideia é legal. Eu, do alto do meu conhecimento jurídico e econômico, que tal, pergunta Fábio Glauser, que é meu economista e meu assessor econômico nesse tipo de assunto, que tal fazer uma moeda com lastro ouro? Aí poderia ser um negócio interessante. Mas eu sei que tem que ter reservas de dólares. Tem um monte de complicação que eu não manjo, tá? Mas a ideia dele é essa. Agora, não sei se vai dar certo, né? Não sei se vai funcionar. Mas insisto, eu acho legal ter um cara lá que, ainda que ele não consiga realizar isso, que seja nem 10% disso, o cara remando para o lado certo, ou seja, olhando cada problema e falando assim, como é que eu posso resolver esse problema com mais liberdade em vez de resolver com menos liberdade. Só de ter um cara assim no governo eu já gosto. Olhar para os problemas e tentar como que eu faço isso com mais liberdade em vez de tirar a liberdade das pessoas. E aí tem um outro lance, né, cara? Tem a inflação, que é um puta problema que ele está na mão, né? Tem um monte de... Cara, eu sei que na Argentina, a conta de luz lá é ridículo. Eu acho que é tipo R$20 a conta de luz. É completamente subsidiado. E eu lembro que o Macri tentou arrumar isso de falar, gente, não dá, cada um tem que pagar a tua luz. E deu um puta problema. Você imagina o cara pagar R$30 de conta de luz, no mês seguinte ele paga 200. É nesse nível o subsídio. Então, como é que o cara arruma isso? Não sei, tá com uma puta bucha. Ele falou que vai cortar ministérios. Inclusive tem aquele vídeo dele, sensacional, onde ele vem, Ministério do Trabalho, fuera! Ministério da Diversidade, fuera! O vídeo é sensacional, né? Então ele tem essa proposta aí. Então ele tem todas essas coisas que não fogem muito da agenda típica liberal. Agora, problemas, e falo isso sem manjar de Argentina, mas é o óbvio. Ele tem pouquíssimos deputados lá. Eu acho que ele não tem nem 15% da Câmara lá, são os caras que estão diretamente vinculados a ele. Então, ele provavelmente vai ter que caçar apoios ali de outros partidos, de outros. Agora, como é que o cara vai conseguir conquistar apoio de outros partidos e outros carinhas para dar um pouco de sustentação para o que ele quer fazer, sendo que ele está cortando a máquina pública e cortando o ministério, né? Eu não sei, porque o jeito que se faz, pelo menos no Brasil, você quer apoio, vai dando ministério para os caras. É o PP, dá um ministério. É o PDT, dá ministério. Cria novos ministérios, vai criando. Esse é o modelo lulista e brasileiro. Não é só lulista, o modelo brasileiro é esse, né? Criar ministérios, criar cargos para com isso conseguir votos no Congresso. No caso do Milei, porra, aí já dá um choque total, porque ele está falando que quer cortar ministério e cortar cargos, e ele vai dar cargo para conseguir apoio, então ele tem um problemão lá. Eu acho que ele vai se apoiar muito na conversa ali com o público direto, né? Conversa com o povo, e eu acho que essa conversa com o povo pode ser uma coisa que, acho que mais do que pode ajudar, acho que é essencial para ele. Vai ser essencial. Eu já vi ele falando que, inclusive, ele pensa em fazer plebiscitos. Não sei como é que vai funcionar na prática, mas é isso, cara. Já que o Congresso não é, vou fazer uns plebiscitos e vai falar diretamente com o povo. Não sei como é que funciona isso, mas eu acho que ele tem a favor dele, ele pode usar a favor dele esse perfil doidão que ele tem. Tipo, não tem, você entende que não tem mais como o cara queimar o filme? Não tem jeito, o cara já é xarope. Então, eu acho que ele poderia virar e falar a real pro povo. Falar, galera, é o seguinte, nós estamos fodidos. A gente está fodido, isso vai ser uma merda, isso vai ser uma merda, mas a gente tem que passar por isso daqui para conseguir chegar em algo melhor. Vamos fazer isso? Sei lá, é a única coisa que eu imagino que dá para o cara fazer. É que nem o Churchill fazia lá no Reino Unido, na guerra. Ele fala, nós estamos fodidos, mas vamos aí, caralho. Então, eu acho que ele tem esse caminho aí, né? Ele tem esse caminho. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. E tem outras coisas lá que eu vi ele falando... Do Mercosul. Cara, acaba com o Mercosul. Aí eu tô a favor, acaba com essa merda. O Mercosul não serve pra nada. Não serve pra nada. Eu insisto num exemplo que pra mim é o mais forte. Vinho argentino. Se o Mercosul fosse uma realidade, a gente tinha que pagar aqui no Brasil o mesmo preço do vinho argentino, mais o frete só. Era o preço da Argentina mais frete. O caminhãozinho que traz as caixas pra cá só. Mas não, é muito mais caro. Então, porque você vai para a Europa, o cara tá, tô lá na Espanha, vou comprar um queijo italiano, ele tem o mesmo preço do queijo da Itália. É um mercado comum. Isso que falaram para a gente que ia ser o Mercosul. Mas a partir do momento que não dá para eu comprar um vinho argentino no preço deles, fudeu, cara. É uma farsa o Mercosul. Pode fechar, isso aí não vai dar em nada. Não tem nada como... Pode fechar. Aliás, eu era a favor, já falei em algum podcast, né? Brasil desencanado do Mercosul, sai fora disso. Então, resumindo... Né? Resumindo, o que vai rolar? Né? Vamos aquele palpite? Vamos dar aquela palpitada? O que eu acho de cara é o seguinte, eu acho que ele vai dar uma puta amenizada no discurso dele. Aí vem aquele papo de tiozinho, né? Tiozinho já viu, já se decepcionou muitas vezes. É, eu acho que ele vai dar uma puta amenizada no discurso. Já vi hoje que ele deu uma regada pro Xi Jinping, que ele falou, não vou falar com a China e tal. O Xi Jinping mandou uma carta lá de parabenizando ele pela vitória. Nossa, só faltou o Milei dar a bunda pro Xi Jinping. Ai, obrigado. Então, assim, o normal é isso. Vai dar uma amenizada e vamos ver, né? Vamos acompanhar. Vai ser uma aventura legal. Vai ser uma aventura divertida. Porque é o seguinte, não tem como a gente se dar mal nessa aventura. Nós aqui não tem. Porque é o seguinte, se der certo, eu vou ficar feliz. Se der certo, eu vou ficar muito feliz pela Argentina. E se der errado, se der tudo errado lá, chupa a Argentina. Entendeu? Então a gente não tem como... Isso foi ótimo para nós. Deu certo, legal. Ideias liberais funcionando. Deu errado, chupa a Argentina e dane-se. E é isso. Se quiser fazer o negativar, algo, aquelas coisas todas, as filiais estão aqui na descrição do episódio. E eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.